Senhoras vereadoras, senhores vereadores, nosso assessor jurídico, doutor Jarbas, nossa diretora-geral, tia Cida, público que nos honra com a presença, nosso assessor de áudio, muito boa noite. Pedimos a Deus a proteção para iniciar os nossos trabalhos de hoje. Iniciando, eu solicito à segunda secretária, vereadora Nadilei Soares Teixeira, que faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras dessa casa. Cumprimentar de forma especial as pessoas que nos honram na plateia. Dizer que nós estamos em 12 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores, declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário, vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. A solicitação proferida pelo vereador Paulo Tiepo, eu coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, os demais colegas parlamentares. Convocação. 43ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 8º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 12 de dezembro de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizada na Praça Tranqueira de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 254/2016/GP.
Questão de ordem. Vereador Ailton Barbosa, recebe o nosso prefeito. Pode tomar assento aqui à mesa, o excelentíssimo prefeito.
Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 254/2016, datado em 9 de dezembro de 2016, do senhor Hermes Lourenço Bergamin, prefeito. Assunto. Prefeito solicita espaço da tribuna para pronunciamento. Tendo presente a finalidade de solicitar a vossa excelência e bons préstimos no sentido de conceder um espaço na sessão dessa Casa de Leis, que será realizado no dia 12 de dezembro de 2016, para pronunciamento. Sem mais no momento, subscrevo atenciosamente Hermes Lourenço Bergamin, prefeito municipal. Ofício número 1622/2016, datado em 23 de novembro de 2016, da senhora Aline Fernanda, chefe do Gabinete do Estado de Infraestrutura e Logística. Assunto, resposta da indicação número 222/2016. Em atenção ao ofício ao qual encaminhada a indicação número 222, de autoria do vereador Valdemar Teixeira de Farias, que indica a necessidade de construir novas pontes sobre o Rio Azuis e Rio Verde, sendo duas pontes sobre o Rio Verde, na MT-183, que liga Juína ao município de Ariponã. Por ordem do senhor secretário do Estado de Infraestrutura e Logística, encaminhamos a vossa excelência cópia do despacho da Superintendência de Projetos e Planos Diretor para conhecimento e providências conforme solicitado no referido espaço. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para dirimir possíveis dúvidas. Atenciosamente, Aline Fernanda, chefe de gabinete, Secretaria do Estado de Infraestrutura e Logística. Grande expediente. Inscrição número 38/2016. Do vereador Robson Amorim Machado. Assunto: ações realizadas na qualidade de vereador.
Eu tenho em mãos a inscrição de número 38/2016 do vereador Robson Amorim Machado, que solicita o grande expediente para discorrer sobre as ações realizadas na qualidade de vereador. Vereador Robson, fica à vontade, o senhor tem 10 minutos para usar a tribuna.
Excelentíssima senhora presidente Ivani Dalla Valle, demais colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste, imprensa. Semana que vem é a última sessão, né, ordinária, e vai ser um dia festivo, vai ter uma festividade logo após, então aproveitei a oportunidade hoje de fazer uma fala aqui, tendo em vista que não serei mais vereador a partir do 1º de janeiro. Fiquei 8 anos em frente ao poder público de nossa cidade, onde por 4 anos fui vereador, fui reeleito, por 2 anos e 7 meses contribuí com a gestão do Hermes, trabalhando na Secretaria de Planejamento, e retornando aqui a essa Casa de Leis. Deixo aqui meu agradecimento aos vereadores que estiveram comigo na gestão passada, aos que foram reeleitos e a esse também na atual gestão. Sei que todos aqui fazem o melhor de si para contribuir com o nosso município. Muitas vezes recebemos atribuições que não são cabíveis ao vereador, e essas atribuições são muito maiores do que o que realmente é o dever de um vereador. E todos aqui procuram, da melhor forma possível, contribuir e ajudar com a população e com o executivo. Tive algumas discordâncias nesses 8 anos, é normal. Eu quero pedir desculpa se em algum momento eu ofendi algum colega vereador, nunca foi minha intenção. Críticas a gente faz e também recebe. Então, quem está ocupando um cargo público, ele está sujeito a que isso aconteça, e ele tem que ter a percepção para poder assimilar todas as críticas, tanto as construtivas quanto aquelas que só fazem para magoar e para ofender, né, o político. Estive durante 4 anos como oposição, entre aspas, de um governo do Altir, no qual fiz o possível para contribuir, para que fosse um excelente prefeito, para que a nossa cidade continuasse crescendo. Procurei ajudar de todas as formas também o prefeito Hermes, nas articulações políticas, na busca por recursos. Alcançamos o nosso objetivo, tendo em vista as dificuldades que nosso país passa. Durante essa gestão toda, a gente está vendo aí a turbulência política que passa, não só economicamente, mas também a classe política, com tudo que está sendo descoberto aí, está ficando a cada dia mais desacreditada. E a gente que está no meio se sente também, porque você ser honesto é apenas um pinguinho no meio dessa podridão toda que tem aí. Eu acho que o que vale no nosso íntimo é deitarmos à noite e saber que na nossa gestão, no seu trabalho como vereador, você fez aquilo que você pôde com honestidade. Mas tem deputados, senadores, presidentes do partido que a gente pertence, que às vezes não pensa como nós. E com certeza a fala nossa não chega ao alcance dessas pessoas. E a gente vê aí o cidadão do bem, sem hospital, sem assistência médica, sem a qualidade digna de ensino, de educação, para que possa estar em nível igual com aqueles que têm um poder financeiro maior para poder frequentar a faculdade de nível da mesma forma que um rico frequenta. Mas para que isso aconteça, tem que pagar, tem que se endividar, tem que fazer fiéis. Isso tudo, a falta do recurso no Brasil está na corrupção. Imagina se o Brasil não tivesse corrupção, tanto de dinheiro que sobrava para fazer tudo. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo é que todos estão cometendo esse tipo de roubo no Brasil. E eu fico mais triste ainda é quando eu vejo alguém de um partido, PSDB, PMDB, PT, seja ele quem for, defendendo essas pessoas como se não fosse mentira, não fossem verdades. Mas, infelizmente, acontece. E isso que me faz pensar que não vai mudar nada nunca. Porque enquanto aquele que a gente considera honesto, continua admirando um desonesto, então, quando é que vai mudar isso? Onde é que vai mudar? Enquanto ninguém reconhecer, não, tem algo de errado, tem que fazer algo, não vai mudar. Infelizmente, esse é meu pensamento. Eu quero agradecer aqui a população de Juína, que me elegeu, me reelegeu. Tive em torno de 1.500 votos nas duas eleições. Agradecer a todos os funcionários públicos, tanto do Executivo como aqui do Legislativo, com os quais eu trabalhei, com os quais eu não tive acesso direto, mas que todos, com seus esforços, contribuem muito com o desenvolvimento do nosso município. Desejo que os seus salários continuem em dia, que é o mínimo que um Executivo pode fazer para aquele que trabalha e se dedica aí, através de um concurso público, a prestar serviço à comunidade através de um cargo público no Executivo. Eu falei aqui de competências e teve situações também que eu sempre opinei, eu nunca fiquei em cima do muro nesses 8 anos em relação a assunto algum. E fico triste também quando alguém fica colocando palavras em minha boca que eu não falei, que não mencionei. Quando falaram acerca, Ivani, falaram acerca da cerca aqui, eu, em reunião, depois que já tinha feito a licitação, eu falei que o ideal seria fazer uma em torno da edificação. Mas se foi feita, se foi e tá sendo realizada, o assunto para mim já morreu. Mesmo eu tendo minha opinião contrária. Porque isso acontece, isso é normal. Quem é a favor se manifestou já, quem é contra, mas acabou, é normal e já passou. Bom, não adianta agora ficar remoendo essas situações. Foram falar que fui eu que comecei essa falação aí de diminuir salário de vereador. Eu nunca falei isso. Em reunião nossa aqui, quando fomos discutir um aumento, um tempo atrás, eu falei, olha, o salário do jeito que está de bom tamanho, os R$5.000, não precisa aumentar. Tendo em vista agora que a Câmara adquiriu uma caminhonete, né, que vai ter um carro para se usar, para andar no interior, para viajar até a capital. A Câmara vai ter que bancar com combustível, que quando tinha outra caminhonete, eu discordava quando a gente tinha que pagar o combustível. Se faz aí, no meu ponto de vista, se faz aí desnecessária a verba indenizatória. Isso é no meu ponto de vista. Então, quando alguém fala que fui eu, o autor do projeto, para diminuir para R$1.600 o salário do professor, mentira. Em momento algum, eu criei esse projeto. Respeito o projeto de iniciativa popular, respeito quem fez, e eu quero que pedir a Deus que dê sabedoria e compreensão àqueles que vão ficar para saber tratar esse assunto e resolver da melhor forma possível, porque se tem que diminuir, a população também tem que mudar o jeito de tratar o vereador. Tem que parar de vir aqui pedir festa para tudo que é comunidade, tem que dar festa, tem que vir aqui pedir cesta básica, tem que vir aqui parar de pedir tudo que é coisa, porque o cidadão, o mesmo que assina para pedir a diminuição do salário, é o mesmo que não para de vir aqui na Câmara ficar pedindo do bolso do vereador, porque o vereador não pode pegar dinheiro da Câmara para poder fazer esse tipo de situação. Então, o mesmo que pede para baixar é o mesmo que vem aqui pedir. Então, eu quero deixar bem claro aqui aos nobres colegas que, em momento algum, eu fui autor ou coautor desse projeto. Então, eu quero esclarecer e dizer a vocês que eu me sinto muito honrado em poder ter sido vereador e secretário, agradeço aqui ao Hermes que está presente, e dizer para você, Hermes, o seguinte, você fez tudo aquilo que eu pensava no político fazer em matéria de tratar licitações, em matéria de pagamento em dia, em matéria de colocar as coisas nos seus devidos lugares, como a gente tem que ser, sem favorecimento a empresas, em licitações, em nada. Infelizmente, política não é só isso. Tem muitas outras coisas que influenciam, e a gente também criticou o governo Hermes, mas eu aplaudo aqui o Hermes, porque as atitudes exemplares que ele deu para o município, eu espero que os outros que ficarem daqui para frente sigam, porque ele deixou o caminho, uma porta aberta para a honestidade do nosso município. Agradeço mais uma vez aqui a população de Juína, e vocês, meus colegas, se em algum momento eu ofendi, pode ter certeza que não foi minha intenção. Desejo a vocês que ficam aqui, sob a semana em que a Nádia vai ser chefe de gabinete do Alti, se confirma, não sei, se for, sei que a vereadora tem competência para poder estar assumindo isso aí, devido à sua experiência aqui, o contato com o povo, e desejo a vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo, muita saúde no coração de vocês, porque problemas todo mundo tem, igual essa moça que está lá na torre, lá agora, na iminência de pular. Quando a gente pensa que temos problemas, tem gente que tem problemas muito maiores do que os nossos. Então, obrigado a todos mais uma vez. E estou aí, estou em Juína. Sempre que precisar de mim, é só me procurar, que eu estarei aqui em pé à ordem a servir o cidadão juinense. Obrigado a todos. Obrigado, Ivani.
Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 69/2016. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar acordo judicial nos autos do número 40-53-44-2015-811-0025, código número 112-756, que tramitam perante a segunda vara civil da comarca de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 69/2016 em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei orgânica 69/2016 por unanimidade em terceira discussão e votação.
Projeto de lei número 71/2016. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre o parcelamento do solo com fins urbano em zona rural, qualificado como loteamento fechado e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 71/2016 em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 71/2016 por unanimidade em terceira discussão e votação.
Projeto de lei número 70/2016. Autor, Poder Executivo. Revoga o artigo 38 da lei municipal número 356/1993, código de postura municipal e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordam com a votação em toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária 70/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para dizer que esse projeto é a respeito da regulamentação de necrotérios e capelas mortuárias no município de Juína. Hoje ela tem uma nova regulamentação sobre a Anvisa, né? O código de postura da Anvisa. E antes ela dizia que nesse artigo que ela deveria ser construída no mínimo 20 metros. Né, das habitações. E hoje, com a melhoria, né, com a evolução, e através do código da Anvisa, ela foi mudada e hoje está dando a oportunidade das capelas mortuárias de estarem se regularizando dentro do município. Uma delas é ali do Toninho, né, da funerária, que construiu ali próximo à Ages, ali, em frente ao Corpo de Bombeiro, e está sem regulamentação por conta de uma lei. Então, a partir de agora, a partir dessa lei, eles poderão estar regulamentando, então, o seu negócio lá, que é a capela mortuária.
Mais algum vereador? Coloco, então, a Lei Ordinária número 70/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de Lei Ordinária 70/2016. Em segunda, discussão e votação por unanimidade.
Projeto de Lei número 72/2016. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar acordo judicial nos autos número 29-26-71-2015-811-0025, código 11-07-31, que tramitam perante a segunda vara civil da comarca de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordam com a votação em toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 72/2016 em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Só lembrar também que esse projeto ali é um acordo, um termo de ajustamento de conduta feito com o Ministério Público para que está retirando da Justiça esse processo que é de danos ambientais que foi feito por conta daquela construção daquela ponte seca ali na linha 5. Dizer que a denúncia partiu da SEMA, é o que diz aqui dentro do projeto e do processo civil, com o pagamento dessa multa no valor de R$ 4.200, esse processo será retirado.
Questão de ordem. Acho que o projeto está... É o mesmo? Isso. É o 71?
72,
vereador. Desculpa.
É o 72, tá? Então, ele vai ser retirado, então, da execução, né? É civil, e vai ficar apenas o criminal. E depois, então, o município vai ter que ver o que vai ser feito quando o criminal arrolar na justiça. O civil está sendo tirado a partir desse termo de ajustamento de conduta, onde o município vai ter que estar pagando uma multa aí no valor de R$ 4.200.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária 72/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 72/2016 por unanimidade. Em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 73/2016. Autor, Poder Executivo. Altera o artigo 7º do inciso 1º do artigo 10 da Lei Municipal número 15.057/2015 e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordam com a votação em toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovada a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 73/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Nadilei.
Só para dizer, esse projeto trata-se de regulamentação para construção de condomínios residenciais fechados no município de Juína, que a partir dessa lei, o condomínio só poderá ser construído em área acima de 3 mil metros quadrados. E também regulamenta as vagas de estacionamento, né? Na atual redação, diz que é uma vaga para duas unidades automotivas privadas. Com a alteração, passará então a vigorar uma vaga para cada quatro unidades automotivas privadas. Essa é a mudança da redação desse projeto.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 73/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 73/2016 por unanimidade em segunda discussão e votação.
Tribuna do Povo. Ofício número 254/2016, datado em 9 de dezembro de 2016, do senhor Hermes Lourenço Bergamin, prefeito. Assunto: prefeito solicita espaço em tribuna para pronunciamento.
Nós temos, então, o ofício do excelentíssimo senhor prefeito, que já está ao nosso meio. Senhor prefeito, o senhor gostaria de usar o tribuna, ou gostaria de falar daí? Fica à vontade. Tá. O senhor tem, então, um tempo, 10 minutos, mas se precisar a gente deixa um tempo mais que isso, se for necessário. Fica à vontade, tribuna é sua.
Boa noite, nobres vereadores. De fato, talvez 10 minutos seria até curto para a gente poder falar de tudo que foi, aconteceu na nossa gestão, com vocês participando, mas eu não poderia deixar de entregar a gestão pública, ou melhor, a prefeitura, sem agradecer alguns acontecimentos, falar dos outros. Inicialmente, eu não fui candidato a prefeito e eu estou saindo de livre e espontânea vontade, não foi por voto da população, e sim porque eu achei melhor dar a oportunidade aos próximos. Por isso, eu me retiro como prefeito, mas eu continuo sendo um cidadão ativo, juinense, gerador de 10 a 15% do PIB da cidade, na área de pecuária, na área de agricultura também. E eu não poderia sair da prefeitura sem falar para vocês: avançamos e vamos avançar. Não importa que nós discutimos e não avançamos em alguns locais, mas para a gente avançar mais, basta só olhar no espelho para de fato nós saber o que nós somos. E nos próximos anos, a população vai cobrar muito a transparência e a honestidade. E a moda vai ser honesto. A população já está vendo que vereador, de repente, deveria ganhar só metade. A minha opinião particular, minha própria, eu também acho que o vereador teria que ganhar menos para ele poder ter uma banca na feira, para ele poder ser profissional em alguma área, para ele vir uma vez por semana aqui, 4 vezes por mês e receber por isso. E não ter isso como um salário fixo de não poder mais produzir. Eu conheci o vereador Paulão 20 a 25 anos. A minha maior admiração era pelo vereador Paulão, porque toda vez que eu precisava de uma opinião, o primeiro era o Paulão. E a partir do momento que eu pus meu nome público, eu virei um palco de pancada. E eu tenho até vergonha de, depois que eu saí da prefeitura, poder olhar na burca do olho do Paulão e falar: Paulão, eu estou triste. Porque, evidentemente, nós poderíamos ter avançado muito mais. Nós poderíamos avançar muito mais, mas em compensação, eu respeito ele por esse grande prédio que ele fez, essa gestão que ele fez 2 anos, e ele tem as suas vantagens, como nós também temos as nossas vantagens. Se nós não conseguimos fazer o loteamento social, inicialmente era um loteamento para cabrestear votos e eu ganhar votos para mim sair a prefeito, Eu tenho vergonha. Eu não fiz o loteamento para 500 pessoas de baixa renda para mim ganhar voto. Porque inicialmente eu já não queria mais ser candidato a prefeito. Eu não queria porque tem que dar oportunidade. Não achei que nós íamos voltar ou regredir. Mas eu só tenho a agradecer à população de Juína, porque nós somos guerreiros. E nós aprendemos a beber água boa. Significa que salários 4 anos em dia é muito bom. Fornecedores públicos, fornecedores privados pagos em dia é bom. Nossas estradas estando rodando é bom. Nosso mosquito que nós demos bordoada foi bom demais. Então nós avançamos em muita área. Eu vim de Vilhena em 2h40 com Corolla domingo passado. Eu fiquei orgulhoso. Eu vi aquilo ali em 78. Nós tivemos as nossas brigas, as nossas falas erradas. Mas eu tenho que valorizar um neguinho e falar, neguinho, você é um touro para trabalhar. Vardemazinho, você é o cara que não para. Não para. Esses dois na nossa gestão não tem, foram diferentes. Eu chegava na prefeitura 6 horas, 5h30 já estava o neguinho lá. Batendo na porta, bora lá ajudar a linha 4. Pena que o pessoal da linha 4 não ajudaram tanto o neguinho. E agora o neguinho, uma semana atrás, ele veio e falou, Hermes, quer deixar a sua marca? Que marca, neguinho? Eu já estou saindo. Esquece. O povo da linha 5 está sofrendo demais. Falei, não dá mais tempo, neguinho. O Vardemazinho está onde? Ah, ele está correndo. O neguinho virou, baixou a cabeça, ia saindo. Mexeu. Neguinho, volta aqui. Vou pôr um caminhão meu. Vou pôr a prefeitura à disposição. Você chama o Vardemazinho e vamos arrumar a linha 5. O que nós pudermos fazer até na finalização, dia 29 de dezembro, está sacramentada nós pagarmos as contas dos médicos e de todos os fornecedores. E, graças a Deus, tenho até medo do que eu vou fazer de pagar os funcionários até sexta-feira, muito antes do Natal, que eles vão comer de repente o dinheiro e depois vão chorar que estão ganhando pouco. Mas nós vamos pagar os funcionários até sexta-feira ou máximo segunda-feira em conta. É obrigação? É obrigação, mas é bom demais. Porque nós pegamos as contas da prefeitura com um atraso monstruoso nos fornecedores, nos funcionários. E vou dizer, vereadora Ivani, tenho orgulho da sua participação na gestão Hermes Bergamin, porque você foi transparente. Você falou dá, não dá. A minha irmã bate bastante, briga bastante. Mas, infelizmente, o povo tira e o povo põe. Os vereadores que acreditaram em nós, que acharam que nós poderíamos avançar, que eu de fato não queria a prefeitura para mim comprar mais boi, para mim comprar mais soja, para mim ganhar, não. Eu tenho hoje o suficiente para mim poder tocar minha vida para frente. Eu consigo pagar as contas dos meus funcionários e consigo cuidar dos meus fornecedores. Eu acredito em Juína e sou parceiro de Juína. Indiferente se eu briguei com o Tuna, nós se desacatou. Eu vou estar olhando para o Tuna de vez em quando, eu vou lembrar da vereadora Nádia e vou falar muito mais. Nós temos que parar com a reeleição e parar com ganhou, se trabalhar péssimo é bom para nós pegar de novo. Isso não é bom para o município. Nós poderíamos ter avançado muito mais, muito mais. Não vê ninguém reclamando de saúde. Esse touro, esse Agostinho da saúde, os ônibus vão lotados toda vez. Nós estamos cuidando de tudo quanto é saúde. Nós estamos orgulhosos. Ninguém, eu não vejo o Tuna falar da saúde. A vereadora Nádia, ninguém fala. Gente, nós estamos fazendo a obrigação. A obrigação. Só que para fazer a obrigação, nós temos que eliminar as quadrilhas. Quadrilhas que pegam dinheiro da merendinha das nossas crianças, quadrilhas que pegam penicilina do hospital e põem no seu bolso. As quadrilhas que mamam na prefeitura pública têm que ser exterminada. Seus nossos vereadores que aí estão e os próximos que vão chegar, cuidar de não deixar as quadrilhas levar o nosso dinheiro, nós só vamos avançar. Nós não podemos pecar em relação à dengue, chikungunya, microcefalia. Esquece. Nós temos que ser diferente. Se nós precisarmos, vereadora Nádia, não sei se foi a senhora, não sei quem for, precisar fazer uma ponte para poder trazer uma criança lá da linha 5 e tiver que trazer uma castanheira seca, eu sou doador nos próximos 50 anos. Nós, para fazermos gestão pública, nós temos que pensar no município de fora para o centro, não do centro para o fora. É isso que vai ter que acontecer no Estado e no governo federal. Indiferente do que nós agradamos e não agradamos, eu só tenho que agradecer. As brigas nossas, as baixarias foram grandes, mas eu tenho que falar, Tuna, a linha 9 te respeita, a linha 9 gosta de você. Vereadora da Terra Roxa, estou sentido por você não estar representando a nossa linha, a nossa Terra Roxa, mas eu acredito que nós, sendo morador de lá, indiferente se tem ou não tem, nós vamos estar trabalhando em prol da nossa região. Daniel, essa semana estava lá na prefeitura para mim passar o antigo presídio no centro da cidade. E eu falei, o Daniel fez um serviço bom à frente do Ebenezer, será que nós devemos entregar o presídio para ele continuar fazendo o serviço? Não assinei a passagem ainda, mas eu pessoalmente quero passar para você, mas eu preciso pedir para os nobres vereadores, entregamos o presídio para o vereador Daniel continuar fazendo filantropia. Se vocês aprovarem, a minha opinião é sim. Se vocês me aprovarem, linha 5, até o dia 22, vamos continuar arrumando linha 5 e tampando os buracos do asfalto do município. Lixão, talvez nós vamos avançar, não sei como. Não demos conta de resolver o problema do lixão em vez de comprar remédio. Preferimos deixar o lixão do jeito que está e cuidar da saúde do povo e cuidar das nossas creches e das nossas merendas. Ônibus escolar. Acredito que nós só temos uma linha que nós pagamos R$22 mil. Talvez nós temos que comprar mais um ônibus e não ter mais ninguém podendo ser terceirizado. Quem aí está chegando? Não podemos deixar as quadrilhas administrar o dinheiro público. Para isso, vereadores, ficar atento. Vamos deixar mais de 1 milhão dentro do DAIS. Vamos comprar caminhonete para o próximo prefeito, secretários, poder andar na nossa cidade e no nosso interior. Vamos deixar as contas públicas e os nossos servidores em dia pago. É obrigação. Concordo. não fiz mais do que eu devia ter feito. Salário de prefeito de 12 a 14 reais. Acredito, se abaixar o salário do vereador, prefeito também tem que abaixar. Prefeitura não pertence ao prefeito nem a vereador. Pertence ao povo. O povo tira, o povo põe. Mas acredito que para nós evoluirmos como cidade polo e passar para 60 mil habitantes, temos que ocupar mais as quiçaças, temos que resolver a quantidade de loteamento urbano que está na mão de quadrilhas, que está na mão de pessoas que foi lá na Intermat e pagou R$ 1.800 e tomou posse. Nós temos uma quantidade monstruosa de jovens que estão casando, morando com o pai, morando com a mãe, vivendo de favores com dois filhos. Temos que ocupar os loteamentos de quiçaça. Para isso, nós temos 500 pessoas inscritas na assistência social, que é a próxima empreitada dos nossos vereadores e do nosso próximo prefeito. Resolver as quiçaça. Muita área suja, caramujo, sem documento. Mais um minuto. Você liberou eu, mano. Já passou 10, vereador. Exatamente. Então, como eu vou continuar? Eu simplesmente sou soldado de Juína e o que eu puder fazer junto com os vereadores que aí estão ficando e os que estão saindo também, que eu quero de fato agradecer vocês por nós termos feito Juína ser diferente. Não avançamos do jeito que era para ter avançado, que nós pegamos um país derretido, um estado que o nosso ex-governador vai passar na cadeia, ou melhor, o Natal, segundo Natal na cadeia, e tem muito mais ainda pela frente. Mas eu, de fato, só tenho que agradecer a alguns de vocês, vereadores nobres, e agradecer a todos vocês que nós conseguimos evoluir. Parabéns a nós, parabéns a Juína, e que Deus nos acompanhe nos próximos anos. A reeleição, pelo que eu estou sabendo, ela está indo para os finalmente, e o próximo servidor público, ou melhor, o peão da população, que sentar à frente da casa, ele tem que saber que salário de funcionário é obrigação. Pagamento em dia para quem vai cuidar da nossa cidade. É por isso que nós não temos problema com lixo, é por isso que nossa cidade está limpa e é por isso que nossa cidade está bonita. Queremos que continue e vamos estar torcendo e que Deus nos acompanhe a nós e a todos vocês, vereadores, para a próxima gestão e para o próximo mandato. Obrigado pelo momento. De fato, obrigado, obrigado, obrigado.
Explicações pessoais.
Está aberta a inscrição para as explicações pessoais. Ninguém vai falar? Sandro? Ninguém vai falar? Geraldo? Mais alguém? Irene? Paulão? Valdemar? Daniel? Ailton Barbosa? Tuna? Você vai falar? Robson? Mais alguém? Está encerrada, então, as inscrições. Iniciamos, então, a explicações pessoais pelo vereador Sandro Cândido da Silva.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares desta casa. Assessor, nossa coordenadora, todos que se fazem presente, imprensa, alunos do Corpo de Bombeiros Civil, sejam bem-vindos, sempre estão marcando presença.
Questão de ordem, vereador, um minutinho. Nós esquecemos de estabelecer o tempo. Posso ser 3 minutos cada um?
Eu iria pedir 18 minutos, senhor presidente, mas está bom.
18 também? Aí tem que ir na tribuna. 3 minutos.
Ok.
Ok?
Senhor presidente, eu queria aqui, nós estivemos em Cuiabá, eu e o vereador Tuna, nos dias 23, 24 e 25, e nós tivemos a oportunidade de estar junto com o defensor-geral do Estado de Mato Grosso, doutor Djalma, Gabo Mendes, e felizmente nós conseguimos reatar um trabalho, um projeto que já estava previsto e que desde 2015 já era para ter vindo para cá, a instalação da Defensoria Pública, né, na nossa cidade. Infelizmente, por conta da falta de interesse do município para que colocasse, fizesse as parcerias com o Estado e aqui oferecesse somente o prédio, esse projeto não avançou. Mas agora, graças a Deus, não só a Defensoria vai arcar com as despesas, né, como de fato já veio até a cidade Juína o arquiteto da Defensoria fazer o levantamento de prédios para que pudesse aqui instalar a Defensoria. Já fez o levantamento, já levou as propostas e nos atendeu com 2 defensores que já está designado para Juína, são 2 defensoras que vão atuar dentro do município de Juína, com a possibilidade de um terceiro, né? Então, isso nos deixa assim, alegre, feliz por esta conquista. A gente quer aqui agradecer a parceria da Câmara, que sempre, de todos os vereadores que sempre nos apoiaram, e em todas as idas em Cuiabá, sempre estivemos batendo de frente com essa situação, e graças a Deus, essa oportunidade vai chegar e vai atender as pessoas que precisam da justiça gratuita e que, muitas vezes, da forma que é hoje mesmo tendo, ela onera ainda, né, o cofre público. De certa forma, assim, o Poder Judiciário e até mesmo o Estado, né, que é quem paga. Então, esse projeto da instalação da Defensoria Pública já está bem adiantado. A gente espera que, nos próximos dias, teremos novidades quanto ao prédio já definido e, posteriormente, a vinda desses 2 defensores, das 2 defensoras para o município de Juína. Então, queremos, assim, agradecer a todos. E também tivemos outras situações dentro em Cuiabá. O tempo é curto e, de igual forma, eu quero agradecer mais uma vez aqui a todos pela presença, desejar uma ótima semana de trabalho para todos, que Deus possa estar nos abençoando e, assim, a gente consiga fazer com que a nossa resposta em relação aos votos recebidos, ele seja sempre presente no nosso trabalho como legislador. É o que eu sempre tenho feito, sempre prezado, em todos os momentos, como vereador dessa Casa de Leis, assim também entendendo como os senhores. Obrigado, boa noite.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, tia Cida, coordenadora, doutor Jarba, e o público nos preside nesse momento. Nosso nobre vereador Neguinho. Para a gente é uma grande satisfação, né, a gente estar fechando nesses 4 anos, na penúltima sessão já. E cada um que passou para essa casa, a gente quer parabenizar pela Irene, pelo Robson, né, o Ericson, cada um tem suas virtudes, suas qualidades, que fez seus trabalhos. E a gente que vai ficar aqui, a gente vai ser parceiro para estar recebendo essas cobranças e trabalhar junto esses 4 anos para que realmente nós conseguimos dar encaminhamento ao município de Juína. Né? Parabenizar e agradecer o Hermes, né, pela muitas vezes a divergência de ideia. A gente sabemos que cada um tem as suas ideias, os seus pontos de vista nas discussão. A gente fez de tudo para que realmente esses 4 anos a gente caminhasse ou avançasse muito mais o município de Juína. A gente sabe que 4 anos é longo, mas passa rápido. A gente, como parlamentar, a gente fez de tudo para a gente desenvolver, principalmente, todos os requisitos e as partes que mais necessitaram do município de Juína. A gente fez de tudo para desenvolver, principalmente, a regularização urbana. A gente não conseguiu dar encaminhamento nesses processos, né? Ficou, está tudo parado ainda. É um problema muito sério que a gente tem de caminhar a partir do ano que vem. Mas a gente é parceiro, sim, do prefeito, só a parte de divergência de ideia. Mas tudo que dependeu de nós, nossas cobranças, nossa indicação, não foi tudo resolvida, mas a gente fez de com que realmente as coisas caminhassem de uma forma correta, justa. O Hermes fez o seu trabalho, deixou a sua marca, todos os prefeitos que passaram deixaram a sua marca, o Hermes também deixou a sua marca. Eu acredito que é uma marca bem difícil de ser abatível, é pagamento dos servidores e os servidores, as pessoas que servem o município. Né? Ele pagou sempre em dia, sempre deixou esse dinheiro disponível antes do vencimento do mês, ele pagou todo isso. Então, essa marca, eu acredito que vai ser uma tarefa difícil para o prefeito Altir fazer todo final de mês, fazer os pagamentos. A gente sabe que tem as contrapartidas, né? Sabe que nós andamos praticamente, o nosso município está andando na conta no vermelho. Não é fácil trabalhar, dependendo do Altir, quem seja o prefeito, a gente sabe que cada ano que passa fica mais difícil. Eu queria falar também a respeito da emenda do Vitório Galli, de que isso é uma cobrança desse recurso que caiu no cofre do município de mais de 490 mil. É uma cobrança de toda essa casa, né? Eu, Daniel, o irmão Ademar, né? O Neguinho também cobrou, que eu estava junto em Brasília. O Emílio também cobrou também em Brasília por 3 vezes que estava lá. Então, foi uma cobrança de várias pessoas para isso concretizar. E o deputado Galli veio, né? Falou na mídia, na imprensa, a respeito desse recurso, era muito mais recurso, mas está bom esse recurso que chegou para o Hospital Municipal. Então, esse recurso veio na boa hora, com toda a cobrança desses parlamentares que aqui nós fazemos gestão para acontecer. E a gente fica feliz também, da grande cobrança também, mais de 8 anos, a gente está cobrando essa casa, a Defensoria Pública para esse município. A gente está feliz de a gente conquistar isso aí, com todos os vereadores dessa casa fez cobrança, sem distinção de ninguém, todos cobrou a Defensoria Pública, mas faltou o interesse do gestor para virar realidade. Nós tínhamos 2 defensores e 2 agentes administrativos para vir para cá, e estava disponível já desde o início de 2013, mas não conseguimos trazer, mas eu tenho a certeza absoluta que agora, o doutor Djalma deixou já decretado para o próximo presidente da Defensoria Pública, que vai vir pelo comando da Defensoria Pública, o prédio pela Defensoria Pública. Eu acredito que facilitou mais agora para o outro prefeito que vai tomar posse, porque eles vão vir com o custeio deles. Então, né, Sandro, eu acredito que isso vai ser melhor para o município de Juína e vai atender uma demanda das pessoas mais carentes do município de Juína. O demais, uma boa noite a todos e que Deus possa abençoar a todos.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite, senhora presidente Vani. Em nome da senhora, cumprimento a mesa, os demais vereadores, a imprensa presente e o público presente também. Quero aqui hoje fazer um pedido, né? Não é uma indicação, mas é um pedido aos vereadores eleitos, os vereadores reeleitos, né? Que olhem para o nosso distrito de Terra Roxa, que eu sou moradora do distrito há 22 anos, e esses 4 anos dessa gestão foi os 4 anos melhor que a gente teve nas estradas rurais, né? Então, a gente quer que permaneça essas estradas, senão a gente vai vir cobrar, lógico, vir cobrar os vereadores. E tem um senhor que ajuda a gente muito, cobrança lá, cobrança é um repórter, o locutor Juvelino Jovem, né? Que ele também está na rádio aí todo sábado, a gente também pode estar ligando para ele também, para ele estar cobrando os vereadores, a gente também pode estar vindo cobrar, porque no nosso distrito, a pecuária, né, e também a agricultura. Hoje é muito grande no nosso distrito, a lavoura do café, a lavoura da banana está sendo levada para até Cuiabá, né, transportada para Cuiabá, Vilhena. Então, a gente precisa da nossa estrada boa no distrito. Então, a gente pede ajuda aí, os vereadores que estão ficando aí, reeleitos, e os novos vereadores que olham lá para o nosso distrito. E também eu peço para eles que em janeiro também venha um projeto para ser votado. O projeto Geraldinho também está bem por dentro desse projeto, que é o Seu Lima, né, que é uma parceria de um salário mínimo da Prefeitura e a Comunidade Sagrada Família, que a gente passa o treinador e zelador do esporte do nosso distrito, né? É uma ótima pessoa, então a gente pede que continue essa pessoa lá, e vindo esse projeto para a Câmara, que todos os vereadores votem sim para esse projeto continuar lá no distrito. Todo ano ele é votado. Em janeiro ele volta para cá, esse projeto, e eu peço aí para que todos os vereadores votem nesse projeto sim, para continuar o seu Lima lá no nosso distrito, que é o treinador e o zelador do nosso distrito. Que até o pessoal de Juína vai no distrito lá participar dos torneios. Todo domingo tem o pessoal de Juína indo para o distrito. Então, a gente peça que essa pessoa fique no distrito. Então, é isso que eu peço hoje a todos. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Eu, Paulão?
Na inscrição aqui está Valdemar, depois o Paulão.
Boa noite, senhor presidente. Meu secretário Daniel, com o cumprimento demais companheiros vereadores, nossa assessora Cida. Cida, obrigado pelo teu trabalho, pela a tua luta aqui nessa casa, doutor Jarba, pela atenção. Com o cumprimento todo o povo presente. Senhor presidente, qual eu fiquei um pouco preocupado com a resposta que eu tive do secretário da CINFRA do Estado de Obra, dizer que no sistema não está a ponte do Rio Verde e a do Rio Azul. Vereador Robert, eu fiquei impressionado com essa resposta dele. Um secretário dentro da estrada MT-183, ele não tem o conhecimento e essas pontes registradas no sistema, com quantos documentos já mandemos, foto, todo o trabalho de GPS para eles não têm, uma vergonha. É prova que não sai de dentro de Cuiabá daquela cifra para conhecer o que tem que ser feito e as obrigações. Então, ele disse que não está registrado. E são dos rios maiores, são dois que é dos maiores, que é o Rio Verde e o Rio Azul, e maior que ele tem o Rio Furquim. Então, eu não sei o porquê que não está. Levamos os documentos, vereador, na viagem, protocolamos aos deputados e também na CINFRA. E agora, semana passada, também o Roberto Rios me falando que o Estado disse que não vai fazer nada pela linha 5. Não vai fazer nada, não ia mandar nada, nem ia fazer nada. Eu acho que com razão. Eles não têm renda aqui desse município, eu acho que é por isso que eles não vão fazer. Mas eu quero aqui agradecer a disposição do prefeito Weber de colocar as máquinas na linha 5. Já está bem adiantado, está dando uma recuperada. Quero agradecer já as pessoas que eu procurei aqui, uma das pessoas que eu procurei para ajuda de óleo. Eu liguei e ele dispôs, chegando lá na fazenda, já pode pegar o óleo, está lá, o César Sansão. Liguei para ele e ele dispôs 200 litros de óleo, chega lá, pode pegar. E eu vou estar descendo, se Deus quiser, amanhã, e vou estar visitando mais alguns proprietários e pedir o apoio para que final de gestão é complicado, para encerramento, para fechamento de contas, enfim, mas a gente vai trabalhar hoje. O Hermes me ligou, eu fui lá no gabinete e o que ele me pediu, me ajude com óleo. E vai me passando o que vai precisando e nós vamos trabalhar, fazer o que pode nesse mês para poder deixar vocês com tranquilidade para ir e vir. Então, eu quero agradecer o César Sansão já pela disposição. Já tem mais alguns lá, seu Osmar e outros, disse que era para procurar eles se precisasse, que eles iam contribuir também. Então, eu quero agradecer a todos, os madeireiros que sempre contribuíram nessa linha, e vou estar conversando com aqueles que ainda estão dos manejos que eles têm ali para aquela região, no município de Arepuanã, e vem para cá, e de Juína, que é o Neném Brasil e o ex-prefeito de Juara também tem manejo ali. Vou estar em contato com eles para que nós possamos ainda, nesse mês, fazer uma boa recuperação, turno, nessa estrada, para nós começar o 2017. Só para continuar dando a assistência para ela até chegar no tempo da parar a chuva, para ver se nós conseguimos fazer alguma coisa mais. Mas eu quero agradecer a todos vocês, todos os vereadores, qual tem sempre somado e me dado apoio nos meus trabalhos, senhor presidente, na sua pessoa, Paulão, quando ele está de presidente, Paulão, meu muito obrigado pelo teu trabalho, a atenção que você sempre deu a Ivani e todos os nobres companheiros. Eu quero agradecer na pessoa de vocês dois. E deixar meu agradecimento, Robson, à tua pessoa, pelo trabalho, a Irene, professor Erickson, Nadilei não está presente, mas eu quero ressaltar o Daniel, a cada um dos que está deixando essa casa. Quero dizer que a gente está à disposição aqui e queremos somar. Vereadora Irene, já várias pessoas já me procurou e me pediu para não esquecer lá de vocês. A gente vai estar à disposição e me disponho à tua disposição para estar passando as reivindicações, a gente está aqui para somar. E convidar os novos companheiros que vão entrar para junto nós fazer um trabalho para esta cidade, para esse povo, para o bem desta gestão e de todo o município. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos, uma boa noite, que Deus abençoe, que venha aí um Natal de muita paz, muita alegria e um próspero ano novo 2017 a todos e a toda a sociedade. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público que nos prestigia com a presença. Senhor presidente, eu não vou, prefeito citou meu nome, eu não vou falar nada, porque ele devia ter a fineza de acompanhar a sessão até o final, né? Para a gente, não para ofendê-lo, mas para a gente poder falar. Então, eu não vou respondê-lo. Eu o tratei da mesma maneira que ele me tratou, quer dizer, com os pés. Então, ali foi recíproco o tratamento, não foi eu ser grosso, mal educado, querer o mal dele. Foi a mesma maneira que ele me tratou, eu tratei ele. E eu trato todo mundo assim. Quem me trata bem, eu trato bem. Eu fiz oposição ao nosso próximo prefeito Altinho 4 anos. Nem por isso nós nos desrespeitamos. Sempre nos tratamos bem, com fineza. Boa conversa, sempre teve isso. Então eu acho que a maneira que eu o tratei é a mesma maneira que ele me tratou. Referente a salário de vereador, como se fala tanto de salário de vereador, senhor presidente, eu acho que é um direito da população, de alguns articuladores aí que estão articulando esse projeto de lei, eu acho que é justo, está na Constituição estadual, federal, municipal, no regimento. Façam o projeto e mandem para essa casa. Nós vamos, com todo respeito, analisar e vamos ver a possibilidade, vamos botar ele em votação. Não tem problema nenhum. Só que tem um detalhe, senhor presidente. A gente vê cada coisa que às vezes assusta a gente. E as pessoas deviam enxergar isso. Quem tem rabo de palha não devia pular fogueira. Então, é uma coisa complicada. Você vê fora corrupção, contra a corrupção, pessoas que não têm um pingo de escrúpulos. Então, a gente fica um pouco assustado com isso. Então, eu só queria me manifestar referente a esse projeto de administrador de vereador, que eu acho que a população, que eles têm toda a razão, está na Constituição, é um direito deles, faça o projeto e manda para a gente, que nós vamos, tenha certeza, vamos analisar com todo respeito, com toda a fineza, e vamos colocar para o plenário para votação, com certeza absoluta. Não vamos nos omitir disso. Eu tenho absoluta certeza disso. E, senhora presidente, uma outra coisa que eu quero falar, uma outra coisa polêmica também, que gerou muita conversa, é referente à tão falada cerca. A senhora acredita que teve um senhor que fez uma linha de frente contra? Ele já, isso foi confessado a mim, ele já olhou e falou, olha, a cerca vai ficar muito boa. Daqui a pouco ele vai fazer na casa dele, uma igual. Ele já está admirando o trabalho que está sendo feito. Então, as pessoas às vezes fazem uma guerra em cima de uma coisa que depois vai ver que não é nada disso. Então, eu queria novamente, como eu fiz a primeira vez, parabenizar a senhora pelo trabalho. Muito obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Daniel.
Mais uma vez, saúdo a presidente e demais colegas. E reforçar aqui, né, mas como o prefeito acabou de de falar em seu pronunciamento ali a respeito do comodato, né, lá do espaço. É, vai estar entrando um projeto amanhã também, e ele já está pronto lá na prefeitura, o projeto do comodato. A gente já tem feito as limpezas lá, já tiramos mais de 20 caminhões de entulhos lá de dentro, né? Até mesmo porque tinha um pessoal ali já invadindo o espaço lá, o pessoal do fundo lá já estava invadindo, e a preocupação era justamente essa mesmo, de se ocupar o espaço para não se perder. Então, a gente já fez ali um trabalho de limpeza, de restauração dentro da cadeia pública, né? Lá está todo deteriorado, né? Por o pessoal do CDP, quando fez, mudou lá para o espaço definitivo, lá na BR, arrancaram as portas, quebraram as paredes, então está bem deteriorado lá. E a gente está fazendo um trabalho de recuperação. E aí, eu conto com a presença dos demais, né? E se alguém da prefeitura, Natan, o Valduir, o próprio prefeito estiver ouvindo, que manda esse projeto amanhã, que ainda tem o projeto da Copropan, se não me engano, está para vir, a gente faz aí o que tem que fazer para poder votar. Então, eu peço apoio, né, como ele disse, se os demais vereadores, né, mas a gente já tem conversado isso entre nós, porque há esse diálogo entre nós, né, a respeito desse espaço. E, no mais, dizer aqui, é agradecer também ao deputado Vitório Galli, que no ano passado a gente esteve lá articulando com ele e conversando, porque, na verdade, ele era o deputado da bancada evangélica e nós pertencíamos a essa bancada. E o Valdemarzinho também esteve na negociação, né, Valdemar, juntamente com o vereador Geraldo. E a gente esteve, ele esteve aqui também, numa palestra na AGES, e naquela oportunidade nós firmou ali junto com ele um repasse aí que seria de 1 milhão, mas infelizmente houve alguns cortes, né, e chegou aí perto de 500 mil reais, que na quinta-feira já foi depositado na conta da saúde da prefeitura. Então, eu queria aqui agradecer em nome do vereador Valdemar, em meu nome, em nome do vereador Geraldo, que também esteve à frente ali na discussão. Nós estivemos em Brasília, fiquemos lá 2 dias, aproximadamente, e ele, na oportunidade, confirmou que essa emenda seria colocada em Juína na saúde. Então, a gente vê com muita alegria isso, né, Valdemar? Mas a gente tem que tecer esses comentários do nobre deputado. Ele honrou com aquilo que ele tinha prometido lá atrás, já para mim e para o vereador Valdemar, que seria colocada essa emenda. E na quinta-feira, na sexta-feira, o Agostinho confirmou que na quinta, e na mesma hora eu liguei já na sexta-feira passada, eu já liguei para o Vitório, comunicando que já estava em conta, e até passei o telefone para o secretário de Finanças, para ele estar agradecendo ao deputado. Então, esse é o trabalho do parlamentar, que vai atrás de emenda, que vai atrás de recursos, né, para o município, agora, e a gente faz o nosso papel e cumpre com ele, né, com aquilo que nos foi cabido de estar defendendo e também trazendo os benefícios para o nosso município. Então, eu gostaria aqui de agradecer ao Vitório Galli e ao Valdemar e ao Geraldo, que estivemos sempre à frente nessa conjuntura dessa emenda que chega para a saúde de Juína. E, no mais, agradecer a todos e desejar uma ótima semana e até a próxima, última sessão, ao qual aqui estarei me despedindo dos demais amigos.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhora Presidente, companheiros vereadores, vereadoras, público que estão aqui presentes. Presidente, estamos aí terminando esses 4 anos, né? E a gente está muito feliz pelo avanço que foi dado nesses 4 anos nas estradas rurais. A gente quer aí agradecer o prefeito, todos os secretários, todos os funcionários, pelo trabalho realizado nas estradas rurais. A gente sabe que não é fácil, esses 4 anos foi difícil, tinha muitas estradas acabadas, e hoje você pode andar na região de Juína, todos os lugares está passando, está aí as estradas arrumadas. Então a gente vê que o prefeito, na área rural, ele investiu, porque hoje a gente sabe que lá tem muitos produtores, né? Muitos fazendeiros que estão ali para vender os seus bois, ali aquelas cuidando as suas lavouras e trazendo até a cidade. E se não tiver estrada, não tem até o município arrecadar, é difícil. E se você não tiver estrada, você também não tem saúde e também não tem educação. Então é umas obras, principalmente, que a gente não vê muito, mas aquelas pessoas que moram no sítio, eles só agradecem. E eu fiquei mais feliz essa semana do apoio que o prefeito deu, já que o Estado resolveu que não ia mexer com a linha 5 e jogou a responsabilidade em cima da prefeitura e do povo. E junto com o Valdemar, a gente está aí nesse desafio, tentando aí melhorar a linha 5. E hoje você já pega a linha 5 até lá na fazenda Sansão, Valdemar, você já pode pegar o óleo dele, que já está bem adiantado, né? Os meninos jogaram os cascais lá na subida ali do Sansão, que já quase não estava subindo. Então, eu acho que vamos terminar aí esses 4 anos, as estradas do nosso município, toda arrumada. E eu quero aqui, presidente, agradecer a senhora por esses anos que a gente tivemos aqui junto. Foi um prazer trabalhar com a senhora. Aí o vereador Robson, vereadora Irene, vereadora Nádia, vereador Tuna, grande companheiro, o meu amigo Éricos, né? A Salete não está ali, mas foi uma grande companheira, doutor Jarba, Cida, Daniel, Geraldinho e Valdemar, que foi um companheiro aí de luta direto, o Sandro, que fez um trabalho muito grande aqui nessa casa, e o meu amigo Paulão, foi o nosso presidente, que também trabalhou muito aqui nessa casa. Então, eu quero só agradecer vocês, porque a Câmara aqui, quando é uma briga para se eleger, né? Um corre para lá, outro corre para cá, e depois que todo mundo se elege, aí aqui na Câmara, a gente vira uma família, todos os vereadores e todos os funcionários. Então, eu estou muito feliz de agora, já vou para o 5º mandato aqui nessa casa, e eu tenho certeza que no próximo ano eu quero continuar trabalhando do mesmo jeito que eu venho trabalhando para ajudar o nosso município a crescer. Um abraço a todos e desejar um Feliz Natal a todos e um próximo ano novo.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e povo que assista nesse momento. Senhora presidente, queria concluir a fala do vereador Sandro, porque além da gente ir lá em Cuiabá e tudo, e aqui nessa cidade teve o engenheiro, o arquiteto, e a gente ficou com o compromisso de estar mostrando algumas propriedades aqui para esse pessoal alugar das pessoas para poder estabelecer ali a defensoria pública. Nós, só para o pessoal entender, nós tivemos numa casa, em frente à casa do Carequinho, uma casa grande e tudo, tivemos num barracão aqui em frente à Energisa ali, tivemos lá na propriedade da Nadilei Soares Soares, lá ali no barracão, num salão ali do Geraldo, em frente à Caixa Econômica também, mostramos também ali a propriedade do Zé Antônio, antiga Popular Calçados, e também a casa do Daniel ali para o arquiteto analisar qual casa que ele poderia. Segundo que eu ouvi falar, que ligou para a Paraná de Lei, falando por causa do espaço, era bem mais grande, e um barracão novo também. Foi uma das coisas que ele achou e mais ventilado também. Se fez contrato com ela, não estou sabendo. Só queria também aproveitar, parabenizar todos os vereadores, principalmente dessa gestão de nós 4 anos, e quem teve a felicidade de ficar, vai permanecer. Quem não teve a felicidade, a gente só quer agradecer esses 4 anos que a gente trabalhou junto, principalmente você, Ivani, pelo seu trabalho ser feito aqui nessa casa de lei, aqui como presidente, como vereadora, o companheiro Robson, a gente foi companheiro na gestão passada também, fui presidente, foi meu secretário também, a Irene, companheira de Terra Roxa, o professor Edson, meu vizinho ali, vereador Daniel também e a Salete Bergamin. Então, eu vejo assim, o que a gente puder fazer como vereador, a gente vai dar continuidade aqui nessa casa de lei, e o que a gente puder fazer por vocês e pelo povo de Juína, a gente vai tentar fazer o melhor para o nosso povo. Queria falar para o Neguinho, Neguinho, já que você está ali na frente dos maquinários, dá uma passadinha lá na 66, lá tem 3 lugares lá, que porque estando chovendo, eles não conseguem chegar até nas propriedades dele. E tem certeza que com 2, 3 caminhões de cascalho, cada lugar desse, resolve o problema, e tem certeza que vai ficar marcado o seu trabalho ali na casa. E esse, e principalmente o lugar mais difícil, é em frente o lote do Elzo, que está ali na linha 6, ali naquela aguinha ali, é onde é o maior problema. Já acabou? Estando seco não tem problema, mas estando molhado eu vejo a maior dificuldade. Só queria deixar registrado aqui, parabenizar o prefeito porque esteve aqui, mas ele, 2 abacaxi que vai ficar para o próximo prefeito descascar. Lixão e água. A gente sabe que a água, ele não investiu nada na água, só arrecadou, mas a gente só tem que agradecer de ter vindo aqui fazer a colocação dele. Quero agradecer a todos vocês, desejar uma boa noite para todos e até a próxima sessão.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, vereadores, vereadoras, público e imprensa presente. A respeito da defensoria, Sandro, não só da defensoria, como muitos outros órgãos aí, desde a gestão passada, a gente vê a dificuldade que é. Porque esses órgãos querem vir para o município, mas eles querem que o município dê tudo. Dê tudo. O Cine, por exemplo, conseguiu que o município dê tudo. O local, o papel, o funcionário, o Cine, fizemos uma ata com o comércio, tudinho, e até agora não conseguiram se firmar em Mujuína. Não está de concreto ainda. Então, esse trabalho de vocês de ficar insistindo para que eles venham para aqui, mesmo sem ter ajuda do município, é fundamental, porque o Estado tem dinheiro. Que culpa tem nós se a secretaria se tudo rouba lá em Cuiabá, aí depois não pode trazer dinheiro para cá? Para de roubar, que vai sobrar dinheiro para a defensoria, para o hospital, para todo mundo, para todo lugar vai sobrar dinheiro. Então, eles não estão fazendo mais que a obrigação de trazer a cidade de Espólos, uma defensoria pública custeada pelo Estado, para beneficiar quem mora aqui na região. Né? Irene, 4 anos na gestão da UTI, foi 4 anos de buraco dentro das ruas Terra Roxa, no distrito Terra Roxa. Eu fui testemunha, eu cobrava aqui sempre e vi a dificuldade que era. Espero que agora que não tenha nenhum representante lá, que não seja igual à gestão passada, que ele faça realmente alguma coisa para esse Terra Roxa. Tomara que não deixe na mão. Quero falar aqui também, Tuna, que o DAS, ele pode não ter feito nada no lixão, que ele mesmo falou. No lixão não fiz, que eu não ia tirar dinheiro de remédio para mexer no lixão. Agora, na água, um reservatório enorme, aumentou a água, fez tudo, tanta água, 100% de água encanada em Juína, dizer que ele não fez nada no DAS, vai deixar 1 milhão em conta para o outro gestor poder fazer. E eu tenho certeza que em janeiro tem um diretor do DAS lá ganhando também 6 mil, 7 mil reais, vai ter. Então, assim, vamos criticar no que tem que criticar, mas no que for verdade, vamos falar a verdade, entendeu? Eu sei que às vezes pode ter ofendido algum vereador aqui, mas eu vi aqui nesses microfones aqui, muitos ofendendo o prefeito, até mesmo
em nível de particular, não o prefeito. Então, o que ele falou ali hoje também, ele mesmo já acusa, ele mesmo já fala que passou, que já... E assim vai, assim funciona. Eu também falei, né? Eu não faço dele as minhas palavras, porque eu falo de outro jeito, eu falo de outra maneira, eu tenho o meu jeito de trabalhar, ele tem o dele, o Paulão tem o dele, né, Paulão? Então, cada um tem seu jeito, então a gente tem que respeitar e dizer também que na saúde foram 4 anos com a Altia aqui, que toda segunda-feira era todo mundo metendo o pau na saúde aqui. E foi assim na gestão do Hermes até o Agostinho assumir. Quando o Agostinho assumiu, aí teve o Paulão mesmo, cobrou toda semana aqui um carro lá para Cuiabá. Deu problema na licitação e tal, mas esse carro foi adquirido e está lá para atender a população. E ninguém nunca mais na saúde aqui no plenário. Então, tem coisas que a gente tem que colocar e tem que dizer a verdade, porque tem que ficar gravado. Que tem gente que não quer reconhecer, tem que reconhecer o trabalho também. Teve muito defeito, o Hermes teve muitos defeitos. Mas também teve muita coisa aí que vai se ficar de exemplo para quem vai assumir. O futuro secretário de saúde vai ter dor de cabeça para fazer o que está fazendo lá agora. Quem vai assumir a estrada rural, tem um pepino para assumir. Quem vai assumir a finança, tem um pepino para manter igual está agora. Quer dizer, então tem várias situações aí que a gente torce. Eu tenho certeza que o Altia é esforçado, é dedicado naquilo que faz, é humilde. Eu cheguei na semana passada e falei aqui que consegui cadastrar, em cima da hora lá com a Michele, umas pavimentações asfálticas. Teve vereador aqui que falou, o Altia já sabe de tudo. O Altia é um cara muito bem informado, não precisava você falar isso não. Encontrei o Altia no outro dia, vereador Paulão, lá na ponte, 6h30 da manhã. Tomamos café lá, conversamos naquela humildade dele, contei a história para ele. Sabe o que ele me falou? Falou, Robson, eu não sabia. Você se cadastrou, eu cadastrei. Ainda bem que você ficou atento para isso, que agora eu sei que tem que correr atrás para poder sair. Então, olha a diferença de pensamentos e de humildade de cada um. Entendeu? Então é assim que Gina precisa, de pessoas dedicadas e humildes, e tomara que ele siga os bons exemplos do Hermes e corrija os maus exemplos, e continue sendo um prefeito que foi eleito agora. Obrigado a todos.
Bom, eu gostaria mais uma vez, senhores vereadores, de fazer o meu agradecimento. Eu acho que a gente nunca perde em agradecer pelo apoio, que eu não imaginei que eu teria esse apoio dos senhores quando fui eleita. Principalmente o Neguinho, que concorreu comigo, eu pensei que ia ter dificuldade. Infelizmente, a gente sentiu que a gente realmente conseguiu trazer o grupo para junto e cada um na sua área de atuação deu o melhor. Eu sou testemunha disso, muito embora a imprensa às vezes não divulgue, a imprensa às vezes fale mal, fale coisas pejorativas a nosso respeito, nós temos a consciência de que o trabalho foi feito, não é, Geraldinho? Foi feito muita coisa importante daquilo que é o nosso papel de legislar. Eu acredito, senhores, que nós poderíamos ter avançado muito mais se a gente tivesse conseguido um verdadeiro diálogo com o Executivo. Esse é um grande defeito do Hermes Bergamin. Ele tem muitas qualidades, da qual o Robson acabou de relatar, mas eu acredito que um grande defeito do Hermes é ele não ter abertura para o diálogo. Tanto é que ele falou aqui e saiu, em vez de ficar aqui para nos ouvir, né? Então, e todas as reuniões assim, vem, fala, mas não para para escutar, não presta atenção no que a gente tem para falar. E o diálogo tem que ser recíproco. Falar e ouvir, ponderar, ver se a sua verdade é a verdade. E aí, eu acho que foi aí que nós tivemos esse grande percalço aí de não poder avançar mais enquanto legislativo e contribuir mais com o executivo. Porque, como todos sabem, nosso papel de legislar, de fiscalizar, de propor, não nos dão prerrogativa para executar. E, muitas vezes, a população quer que a gente faça. Que a gente dê uma resposta lá na ponta, onde nós não temos essa possibilidade. E é através do diálogo que a gente pode buscar junto ao Executivo a consecução dessas proposituras que não são nossa vontade, são a vontade da população. Eu gostaria também de agradecer a todos os servidores da Casa nesta casa, que nos deram todo o apoio para conduzir esses 2 anos e em todo o tempo do Paulão. O Paulão também foi uma peça-chave para nos ajudar os primeiros passos aqui enquanto presidente. Mas eu tenho que registrar meus agradecimentos sinceros a cada um dos servidores, assessor jurídico, uma pessoa íntegra, humilde, disposta. Tia Cida não tem palavras para dizer o tanto que ela tem ajudado, se empenhado para que esse trabalho ande. E cada um, Dene, enfim, todas as pessoas aqui desta casa têm se mostrado verdadeiros cidadãos e servidores, como a mesma a palavra diz. Gostaria de registrar um agradecimento especial à comissão do concurso público que foi realizado no dia 4, né, onde nós tivemos a necessidade de prover 2 vagas, a vaga do advogado e a vaga do administrativo. Isso é uma imposição até do próprio Tribunal de Contas, da defensor, aqui da promotoria pública, que já havia notificado há bastante tempo. Uma situação que é bastante trabalhosa, para quem não conhece, acha que é fácil, mas não é fácil, não. Muito trabalhosa, e teve uma equipe arrojada aí que conduziu esse trabalho com muita lisura, com muita transparência, aos quais eu agradeço a todos. E também estendo meus agradecimentos aos diretores da Escola Dr. Arthur Antunes Maciel, professor Odair, e do Seja Alternativo, o professor Helenildo Damião da Cruz, que eles cederam o espaço para que fosse realizado as provas. Então, nosso agradecimento especial a cada um deles e a todos aqueles que direto e indiretamente nos apoiaram para que essa ação fosse realizada, né? Eu gostaria também de dizer aos senhores que eu deixo essa casa com a consciência tranquila, que apesar de não ter feito tudo o que eu gostaria, eu fiz tudo o que eu pude fazer. E quando a gente tem certeza que faz o correto, em cima da verdade, pautado na verdade, não tem nada a temer. E aí eu digo para aquelas pessoas que ainda insistem em postar críticas maldosas, infundadas, e críticas de pessoas desinformadas, que o ponto de vista é a vista de um ponto. Então, se você tem um ponto de vista, era bom que você desse uma olhada, porque existem outros pontos de vista. E aí você teria a visão do todo. A casa está sempre aberta a todos os cidadãos que quiserem conhecer mais, saber mais do nosso trabalho, do trabalho de cada um dos senhores. A equipe administrativa está sempre à disposição para passar todas as informações possíveis. No mais, dizer aos senhores que nós temos 2 eventos importantes ao qual nós convidamos, reforçamos o convite, que é a inauguração do CAI. O CAI é o Centro de Apoio Empresarial. Foi uma luta bastante grande, essa reunião já ocorreu aqui na Câmara há bastante tempo, acho que era a época do Paulão ainda, e agora a gente vai ter, então, a implantação do Centro de Atendimento Empresarial, que vai ser um espaço onde o pequeno empreendedor vai poder tirar todas as suas dúvidas e ter os encaminhamentos para a legalização dessas empresas que, às vezes, trabalham na informalidade. E isso vai ser no dia 15, às 17 horas, lá na Prefeitura. E no dia 16, às 9 horas da manhã, todos receberam aí, é a troca de comando da Polícia Militar do município de Juína, da região toda onde que tem esse comando. Então, eu reforço aí o convite a todos. Agradeço muito a presença de cada um dos senhores que ficaram até esse momento aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado a todos os vereadores. Que nós tenhamos uma ótima semana e que Deus possa nos abençoar. Boa noite a todos. Está encerrada a sessão.